percebi que esse lado levantou a mão, esse lado não levantou. Quantos aqui estão felizes? Levanta sua mão. Aleluia. Pode ligar a luz para mim, por favor. Amém. Pode se sentar. Aleluia. Vira para o seu irmão e fala assim: irmão, vai ser uma bênção. Toda vez que você busca Deus, sempre você vai experimentar do melhor, porque Deus é o melhor. Amém? Espera aí que tem uma sinfonia aqui. E hoje nós estamos iniciando, vai terminar no domingo, fala domingo. Vamos terminar aqui meio-dia. Mas não vai ser a última vez que eu vou te ver ao meio-dia. Vai ter o culto das 18 às 20. Então se prepare, porque é uma jornada nesse final de semana. Fala, pastor, não é um pouco cansativo? Fala assim, a sua carne não quer jejuar. Fala assim, a sua carne não quer jejuar. Mas o seu espírito quer. Fala, o meu espírito quer. E o meu espírito tem o melhor de Deus para mim. Então, quanto mais você entender que Deus quer transformar a sua vida, que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração, tem coisas que você está buscando e Deus vai estar revelando para você, Deus vai estar mostrando para você. Nossa, está forte aqui. O retorno está bem forte aqui, viu, amor? Cada vez mais, quanto mais você tiver experiências com Deus, mais você vai experimentar da graça dEle. Mais você vai estar sensível. Então, o que eu quero te pedir? Que nesse final de semana você não assista nada. Pastor, nada, não assiste nada, não entra em rede social nenhuma. Você se separe, você se santifique. Você, todo o seu tempo, você vai ter para ler a palavra, para falar com Deus, para louvar o Senhor, para orar, para conversar com Deus, para declarar a palavra. E aí nesse tempo que você está ali, você vai começar a ter experiências com Deus. Quantos estão me entendendo? E você vai ver que isso é uma coisa boa, que faz bem para o seu espírito, para o seu corpo. Você vai ver que o seu corpo, óbvio, não vai gostar, mas a sua alma vai sentir mais paz, porque você vai estar sensível à voz do Espírito. Tem muitas decisões que eu tomei na minha vida, foi por quê? Porque como eu estou tendo essa atitude, eu estou tendo esse estilo de vida de jejum, eu fico mais sensível à voz do Espírito, e eu sei quando é o Espírito que está falando comigo, quando é a minha carne, quando é o diabo, porque eu percebo, falo assim, não, isso aqui é de Deus. Por quê? Você começa a ouvir, você sente, não, eu sinto que isso aqui é de Deus. A pior coisa para um crente é ele não distinguir que voz que ele está ouvindo. Por isso que é importante você ter experiências com Deus, para você distinguir, não, eu sei que é Deus que falou comigo. Amém? A pior coisa que pode acontecer para um crente é ele pensar que ele está ouvindo de Deus, e na verdade é a carne dele, na verdade é o demônio que está falando com ele, se passando pelo Espírito Santo. Mas na verdade não é. Amém? E nós vamos começar essa jornada, então eu quero te pedir que você se separe. Né? Amanhã, a partir das 9, a gente vai estar aqui, vamos estar orando, buscando a Deus. O que eu quero te falar? Não vai ter nenhuma palavra, nada, mas vai ser um tempo separado. Se você quiser tirar dúvida com o discipulador, com o líder seu, que ele vai estar aqui, venha, marque com ele, alvos que você colocou, como é que eu alcanço isso? Eu estou orando do jeito certo? Eu estou falando com Deus do jeito certo? Eu estou buscando a Deus do jeito certo? Eu estou com a minha vida ajustada? Jejum é época de ajustar, te falar assim, eu posso estar fazendo alguma coisa errada, vem aqui e a gente vem tirar sua dúvida. Quantos estão me entendendo? Eu vou estar aqui pelo menos para tirar sua dúvida, né? Os outros irmãos, eu fiz o convite para a liderança estar aqui, mas eu sei que alguns trabalham e tudo mais, mas eu quero te convidar a você fazer essa busca, a você ter esse tempo com Deus. Você vai estar aqui sentado, lendo a palavra. Ah, pastor, eu nunca fiz isso. Pois bem, faça isso. Primeira vez, né? Tem um parque aqui do lado, você pode até andar, não precisa ficar aqui o tempo todo dentro do prédio, pode sair, dar uma volta, andar, conversar com Deus, aproveite, vai ter o tempo bom, você pode fazer isso, amém? Aproveita que você está num prédio de igreja, aqui do lado tem uma praça e estacionamento ainda. Lembrando que amanhã até as 2 da tarde, o estacionamento aqui é rotativo, é pago, a partir das 2 não paga, mas até as 2 paga R$2,50 por hora, se você vier de carro, tá bom? No teu aplicativo. Acho que é só isso. que eu tinha para falar? É, de aviso sim. Amém? Então nós vamos estar aqui, aí depois, a partir das 3 da tarde, a gente vai ter as nossas, o que a gente vai fazer, né, as coisas que a gente vai fazer, e vamos ficar aqui até as 9h30, né, 9h30 da noite, aqui amanhã, e no domingo começa às 9h da manhã, e vai até 12h, e nós entregamos o jejum com a nossa ceia, e depois nós temos o culto. Então eu espero que você esteja em todos os momentos, porque a palavra do domingo é a palavra que você vai compartilhar na sua célula, amém? Dito isso, fala assim: pastor, que bom que você está falando, aleluia. Essa semana aqui foi punk, mas o Senhor te dá sempre a graça. Quero pedir que você feche seus olhos, quero fazer uma oração, começar a primeira palavra para nós. Pode gravar a palavra, hein, irmão? Aleluia. Esses irmãos são uma bênção, que gravam a palavra, fica perfeita. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te dar graças. Te dar graças, Senhor, porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de vida. O Senhor é um Deus que libera, Senhor, do Teu amor através da Tua palavra. Por isso, Senhor, vem derramando do Teu amor para cada um que aqui está. Que eles possam, Deus, ser tocados pelo Teu amor ao abrir da minha boca, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, vem trazendo revelação. Deus, vem trazendo entendimento. Deus, vem trazendo discernimento da Tua palavra, Pai. Em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, que cada vez mais, Deus, eles possam ter experiências com o Senhor através da sua palavra. Amém, meus irmãos? Vira para o seu irmão e fala assim: estamos começando, daqui a pouco nós vamos orar, nós vamos compartilhar a palavra. Hoje eu quero falar, o tema dessa palavra é aquilo que é mais importante. Repete comigo: aquilo que é mais importante. Sabe, quando você vai começar algo, você vai começar um empreendimento, você vai começar uma empresa, você vai começar uma família. Como é que começa uma família? Normalmente, os noivos, né, estão lá desejosos de que essa família, quando vocês foram se casar, e antes de se casar, vocês estavam pensando: nossa, meu casamento vai ser uma bênção, vai ser mil maravilhas, sim ou não? Nossa, vocês começaram assim, falando assim: nossa, vai ser uma desgraça. Antes de casar, vocês fizeram isso? Não. Então, vocês começaram sonhando. Só que no dia que você casou, você declarou aquilo. Você declarou que você vai casar. Você declarou na frente do padre. Se você casou, eu casei na... Por acaso, eu casei nessa igreja aqui, na frente católica. Foi aqui que eu me casei. E ali eu declarei para minha esposa, tanto que o padre perguntou: Você deseja casar com ela? Eu falei: com certeza. Eu não falei nem sim, eu falei: com certeza. E ali eu declarei que eu ia ser fiel, declarei várias coisas. Então, foi o início do meu casamento, foi ali, com as minhas palavras, eu declarando que eu vou ser fiel, que nós temos uma aliança, que eu vou ser, não importa a situação, na riqueza e na pobreza. Quantos declararam isso? Então, aí depois do casamento, depois do início, tem o durante. E o durante, o que que é? Eu declarar para ela: você é linda, você é maravilhosa, sou muito feliz em estar com você. Eu estou declarando e falando para ela, e ela me conhecendo, e ela sabendo o que é importante para mim, porque ela está se relacionando comigo, então ela está me ouvindo, falando o que ela acha importante. Ela começa a saber: nossa, o Marcelo gosta disso, o Marcelo não gosta daquilo, nossa, a Alessandra gosta disso, ela não gosta daquilo. E é óbvio que se você ama, você vai procurar fazer a vontade daquela pessoa, sim ou não? Porque você está descobrindo, está conhecendo a pessoa, sim ou não, irmão? Você não conhece a pessoa no casamento? Fala assim: e como, pastor? E depois, quando chega nos últimos dias, quer seja que você vai partir, né, ou alguma coisa acontece, você chega lá e você fala, né? Por exemplo, quando um pai vai partir, por exemplo, ele está lá na cama, da UTI, estão os filhos lá, a família, ele começa a falar: filho, cuida da sua mãe, faz isso, filho. Olha, filho, cuida da empresa, se tiver uma empresa. Filho, seja um bom marido, assim como fui para sua mãe. E você dá as suas últimas palavras, sim ou não? Está chegando no fim da vida, todos nós vamos chegar. E eu quero te falar que Jesus fez a mesma coisa aqui na terra. Nós somos a noiva, sim ou não? Jesus é o noivo. E Jesus, ele veio para cá, ele veio para morrer por nós. O alvo dele era ser sacrificado no nosso lugar, para levar o que? Os nossos pecados, as nossas iniquidades, no madeiro, para que nós pudéssemos ter o que? Vida e vida em abundância, para que quando nós falarmos o nome de Jesus, quando nós invocarmos o nome de Jesus, nós seremos salvos. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz a palavra de Deus. Então eu preciso somente invocar o nome. E Jesus veio para isso. Ele carregou os nossos pecados na cruz, mas ele fez o que também além disso? No tempo que ele começou o ministério dele, até o tempo que ele morreu e foi assunto aos céus, o que, que ele ficou fazendo aqui na terra? Fala assim para o seu irmão, preparando a noiva. Na verdade, a noiva está sendo preparada, mas ele estava ensinando como ele gostaria que a noiva se portasse. Então Jesus, ele está sempre ensinando, você pega os ensinos de Jesus, ele está ensinando como nós devemos agir. Ele fala que a gente tem que perdoar, ele fala que a gente tem que amar, ele fala que a gente tem que não olhar para uma mulher, porque aí você já adulterou com ela, desejar aquela mulher. Então ele está lá no Sermão do Monte, então ele começa a ensinar para nós não amarmos o dinheiro. Então você começa a entender o que Deus quer para nós, como ele deseja que a noiva dele esteja preparada. Os irmãos estão entendendo até aqui? E aí você começa a entender certas coisas. Você começa a pegar coisas que Jesus falou. Então, quando Jesus começou o ministério dele, o que que ele fez em primeiro lugar? Ele pegou a Bíblia, lá na sinagoga, abriu em Isaías 61, e o que que ele recitou? O que que está escrito lá em Isaías 61, os irmãos sabem? Foi o início do ministério dele. Ele disse assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E ele falou ainda que declarar o dia do Senhor. Então, você percebe que a primeira coisa que Jesus disse, presta atenção, a primeira coisa que ele disse é: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, me separou para pregar boas novas, fala, boas novas, aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos. Ou seja, Jesus veio para ser um popstar? Não, ele veio para quê? Para servir. Então ele começa declarando as primeiras palavras dele, do ministério dele, falando: eu vou servir, eu vou liberar vida, porque o Espírito de Deus está sobre mim. E aí, aonde eu for, eu vou curar as pessoas. Aonde eu for, eu vou libertar as pessoas. Quantos estão me entendendo? Foi isso que Jesus fez. Ou seja, ele começou o ministério dele dessa forma. Só que aí, vai passando o tempo. Foram 3 anos e meio que ele esteve aqui, amém? Amém?
Amém.
Agora sim. E no meio do ministério dele, abra sua Bíblia em João capítulo 4, versículo 34. João, capítulo 4, versículo 34. Essa passagem é uma passagem que eu gosto muito, por isso que eu prego ela muito. Foi quando Jesus estava lá em Samaria. E aí ele disse assim: disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, olha só o que Jesus estava falando para os discípulos, ensinando eles: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro. o ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vos entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então aqui você vê algo. Você vê Jesus falando para os discípulos que era momento de pregar o Evangelho. Era momento de falar das boas novas. Ele falou, olha, os campos, você está olhando aí, ó, mas eu estou dizendo, os campos já estão brancos, vocês podem ir e falar. E aí Jesus manda os 70, Jesus manda os 12, tudo para quê? Para pregar o Evangelho, para declarar a palavra de Deus, para curar os enfermos. E foi isso que ele foi ensinando para eles como fazer. Jesus estava o tempo todo mostrando para eles que o que era importante era o quê? Fala assim, as vidas. O que Jesus estava mostrando? Olha, a vida cristã não é você ficar olhando para os seus problemas. A vida cristã é você ficar resolvendo os problemas dos outros. Quantos estão me entendendo? Por quê? Quando você fica olhando para os seus problemas, sabe o que começa a acontecer? Você começa a entrar em depressão, porque é exatamente isso que Satanás quer que você fique, preocupado com os seus problemas. Mas quando você está cuidando de alguém, quando você está olhando por alguém, preocupado com alguém, tendo encargo por alguém, o que, que começa a acontecer com você? Você esquece dos seus problemas e começa a olhar que outras pessoas têm problemas, inclusive piores que o seu, sim ou não? E isso Jesus quer que gere o quê? Compaixão. É você se colocar no lugar da pessoa e você falar assim, nossa, poxa, eu preocupado aqui em comprar uma roupa e essa pessoa aqui não tem nem o que comer. Isso não constrange você? E aí você se sente, assim, consternado a fazer o quê? A deixar a pessoa passar fome? Não, a enfiar a mão no bolso e ajudar a pessoa, sim ou não? Ajudar naquilo que é possível. Então, o ministério de Jesus, ele estava mostrando que o que era importante para Deus era que fosse liberado a graça de Deus para todo mundo. Porque as pessoas estavam presas, libertar os cativos. As pessoas estavam doentes, então tinha que curar os enfermos. E tinha que ser levado o quê? As boas novas. E qual é a boa nova? Olha, você, porque você pecou, você é um pecador, você vai para o inferno. Mas Cristo, que vai morrer na cruz, Ele vai te libertar. E você não vai mais para o inferno. Essa é a boa nova. Que Cristo Jesus, o próprio Deus, veio morrer no meu e no seu lugar. Então o desejo de Deus é que nós tenhamos o nosso coração voltado para isso. Para olhar para as outras pessoas, olhar para os problemas das outras pessoas, e isso nos constranger. O que, que Deus não quer de nós? Que nós fiquemos olhando para os nossos problemas. Porque se nós ficarmos olhando para os nossos problemas, nós vamos começar a nos achar com que tipo de pessoa? Aquela pessoa, o coitado. Mas você e eu somos coitados? Não. Nós somos mais do que vencedores. Nós somos abençoados em Cristo. Porque nós temos o quê? O Espírito Santo dentro de nós. Aqui era o Espírito Santo estava sobre, hoje o Espírito Santo está sobre, está dentro, está do lado, está em tudo que é lugar. Hoje o Espírito Santo ele está aqui querendo que eu e você proclamemos as boas novas, que nós falemos aquilo que é bom. E o que é bom, olha, eu tenho a solução para você. Você está com problema de depressão, de alcoolismo, de drogas, eu tenho a solução para você. Você está com problema no seu casamento? Eu tenho a solução para você. Você está com problema na sua alma? Você está amargurado? Você está triste? Eu tenho a solução para você. E quando você olha para o outro, você olha para outra pessoa, você fala assim, peraí, eu posso ajudar essa pessoa. Eu tenho a solução para ela. E quanto mais você enxerga a pessoa que você tem a solução, a pessoa vai olhar para você e falar assim: você tem alguma coisa para me falar? Você tem algo para me dizer? De novo. Você tem algo para falar para mim? Fala assim: eu tenho. Eu lembro de uma passagem que estava o Naamã, ele tinha um problema, ele estava com lepra, e tinha uma empregada dele, que essa empregada, ela chegou e falou assim: ah, se ele conhecesse o profeta que tem lá em Israel, era Eliseu. Aí o chefe dela, o dono dela, no caso, ela era escrava, ficou sabendo, e ela comentou, falou: não, tem um homem de Deus lá em Israel, que ele tem a solução para você. E ele foi até Israel, foi com uma embaixada, chegou lá. Ela só falou isso, mas aí ela levou eles até Israel. Naamã era sírio, se não me engano, né? E aí o que aconteceu? Ele estava lá, chegou lá adiante, e aí Eliseu nem atendeu ele, só falou assim: ó, vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes, e aí que vem o negocinho de mergulhar a ondinha, que você vê o pessoal mergulhando aí. Mergulha 7 vezes, mergulhou 7 vezes, e o que aconteceu com Naamã? Foi curado. E olha que a Síria era um país que sempre entrava em guerra com Israel, mas Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado se você é negro, se você é japonês, se você é de um time, de outro, de um partido, de outro. O que Deus quer fazer é trazer amor, é trazer solução, é trazer a cura para mim e para você. E eu preciso olhar para as pessoas do mesmo jeito. Olhar para elas e falar para elas: olha, tem isso daqui para você. E Jesus está mostrando isso no ministério dele. Está mostrando que o que importa é o quê? São as vidas. Tanto que ele fez o quê lá em Samaria? Ele deixou os discípulos: ó, vocês estão com fome? Vão lá e vão buscar comida para vocês. Eu vou ficar aqui. E eles foram lá buscar comida, só que enquanto ele estava lá, chegou aquela mulher samaritana para falar com ele. Quer dizer, na verdade ela veio buscar água. Mas Jesus estava esperando ela, por quê? Falou assim: ela vai ter um encontro comigo hoje. E a vida dela não vai ser mais a mesma. Quero te falar que todo dia você pode ter um encontro com alguém e a vida dessa pessoa não ser mais a mesma. Porque você carrega rios de água viva dentro de você. Você carrega a graça de Deus dentro de você. Basta você abrir a boca e falar assim: eu tenho algo para te falar. Eu tenho algo que mais ninguém tem para te falar. O amor de Deus. As boas novas do Senhor. Eu tenho algo dentro de mim que flui, que pode tocar, que pode mudar uma vida. Mudou a minha, vai mudar a sua também. Sabe, quando você entender o que você carrega, e foi exatamente isso que Jesus conversou com ela, que se ela bebesse a água que ele tinha para dar, do seu interior fluiriam rios de água viva. E foi exatamente o que aconteceu. Ela conversou com ele, ela percebeu que ele era diferenciado, e aí Jesus se apresentou para ela: eu sou o Cristo. Quando ele disse que ele era o Cristo, o que aconteceu com ela? Ela largou o cântaro que ela foi lá buscar água, meio-dia, sol a pino, sozinha, e ela foi para a cidade onde todo mundo, toda a cidade, chamava de prostituta, de mulher da vida. Ela chegou e falou e começou a evangelizar todo mundo. Falou assim: olha, aquele que está para vir, eu acho que eu encontrei com ele. E toda a cidade veio para falar com Jesus. Os discípulos foram para a cidade e não trouxeram ninguém. Mas aquela mulher que a cidade não queria, depois que ela teve um encontro com Cristo, ela foi lá e trouxe todo mundo para Cristo. Percebe o que é o poder do Evangelho, de dizer as boas novas? Jesus não condenou ela, Jesus não falou que ela era uma prostituta, Jesus não falou nada disso, simplesmente se apresentou para ela e falou assim: eu sou o Cristo. Quantos estão me acompanhando? Então Jesus estava mostrando, e aqui ele está falando esse texto exatamente por isso: a minha comida consiste em realizar a obra de Deus, ou seja, levar a palavra, aquilo que está lá em Isaías 61, curar os enfermos, essa é a obra de Deus. E a outra coisa, fazer a vontade de Deus. O fazer a vontade é quando você tem situações na sua vida que não estão escritas na Bíblia. Você precisa buscar o Senhor para saber, e tem outras que estão escritas na Bíblia. O fazer a vontade de Deus tem a ver com o quê? Eu chegar, peraí, eu quero fazer isso, mas a Bíblia fala para eu não fazer, então eu não vou fazer, porque eu sei que Papai do Céu não vai ficar feliz. Não, olha, se eu fizer isso, Papai do Céu vai ficar feliz. Então você começa a entender que Jesus está mostrando para os discípulos que a coisa mais importante que tem são as pessoas, somos nós. E da mesma forma que você foi conquistado pelo Senhor, porque alguém apresentou Cristo para você, Ele deseja que você também vá e apresente Cristo para alguém. Que você entenda que isso é a coisa mais importante que tem. Isso é buscar o reino. Buscar o reino é o quê? É levar cada vez mais pessoas para o reino de Deus. É você tirar as coisas que são, que você fica preocupado com você mesmo, as suas coisas, e você se preocupar naquilo que Deus se preocupa, que é importante para Deus. É mais ou menos o seguinte: buscai o meu reino e minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Ó, fião, você cuida das minhas coisas aí, que eu cuido das tuas coisas daqui, lá de cima. Quantos estão me entendendo? Quando você chega e fala assim: papai, pode deixar que o que o senhor deixou para mim aqui eu vou fazer, e tudo aqui que está aqui o senhor cuida de mim, tá bom? É exatamente isso. Cuida do meu que eu cuido do teu. Essa é a proposta de Jesus para nós. Quantos estão me entendendo? Então Jesus está mostrando isso para nós. Está mostrando no Evangelho, está mostrando no tempo que Ele esteve aqui conosco, que o que é mais importante é você levar vidas para o Senhor, é você cuidar das vidas que o Senhor te dá, é você cuidar das pessoas, é você se preocupar com as pessoas. E como é que você se preocupa no dia a dia? É simples, coloca um alvo: eu preciso falar de Jesus para alguém hoje. Senhor, a tua oração: Senhor, me dá uma vida hoje para eu falar. Deixa que me dá o privilégio de levar o teu evangelho para alguém. E você vai entrar no lugar, e em vez de você estar preocupado com as suas coisas, só com as suas coisas, você chega e fala assim: Senhor, tem alguém aqui para eu orar? Tem alguém aqui para eu falar? E nesse jejum aqui eu vou te ensinar como você abordar, como você falar. Fica tranquilo, aqui vai ser barba, cabelo e bigode, quer dizer, para os homens, né? Para as mulheres seria o quê? Buço? Tem que ter o buço, não é? Buço, sobrancelha e cabelo, tá bom assim? Amém, aleluia. Comecei com o mais engraçado, né? Aleluia. Mas tem, não tem? Buço tem, né? Como é que é? Mulher de bigode, nem o diabo pode, não é isso? Sabe, irmãos, abra sua Bíblia em João, capítulo 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ou seja, para eu ter amor pelo outro, eu tenho que colocar o outro numa posição muito boa. Eu tenho que me relacionar com o outro. Eu tenho que ter paciência com o outro. Quantos estão me acompanhando? Abra sua Bíblia em João, capítulo 17, versículo 13. João, capítulo 17, versículo 13. Só seguir um pouquinho aí. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os da verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim que de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Por que que Jesus ensinou isso? Jesus estava prestando contas para Deus e falando que para ele a oração mais importante é que nós sejamos um. Por quê? Porque o diabo vai fazer de tudo para que eu e você não nos demos bem, para que eu e você briguemos. É assim que ele faz no casamento, é assim que ele faz com o relacionamento. Ele não quer que eu e você se dê bem comigo. Ele quer que você aí que está aí sentado olhe para mim e fale assim: esse pastor é metido. Esse pastor não me ama, não ama minha família. É o que o diabo quer colocar. Aí, lá na célula, quer que você olhe para as pessoas da célula como essas pessoas: ah, ninguém aqui me ama, ninguém aqui está preocupado comigo, ninguém ora comigo. Por que que ele está fazendo isso? Para justamente você ficar pensando só em você. Para você não pensar nos outros. E aí muitas pessoas às vezes caem nessa. E aí elas deixam de experimentar a graça de Deus. Deixam de experimentar a vida de Deus. Quantos estão me acompanhando? Porque o diabo está querendo sempre colocar o quê? Divisões entre nós. Que nós não sejamos um. Lembra lá no Éden, estava lá Adão e Eva, Deus falou: olha, só não come dessa árvore. Aí a serpente foi lá e falou o quê? Não, Deus está mentindo, você não vai morrer não. E quando você comer, vocês vão ficar que nem ele, vão enxergar que nem ele. Ele não quer que vocês sejam como ele. Você acha que Deus não queria? Eles foram criados já à imagem e semelhança? Como não? Percebe que o diabo está querendo sempre colocar um problema? Quando você tem uma discussão com a sua esposa, quando você tem uma discussão com alguém, é obra de Deus ou obra do inferno? No inferno. Quando vê um pensamento para você sair da igreja, para você largar a sua esposa, para você sair do seu trabalho assim, isso aí vem de Deus ou vem do inferno? No inferno. Você acha que Deus está querendo isso? E muitos crentes às vezes caem nessa, por quê? Não entenderam ainda que o alvo do diabo é separar os irmãos, e o alvo do Espírito Santo é unir os irmãos. Percebe? E Jesus está aqui explicando: olha aqui, a minha oração, Pai, é que eles sejam um. Sejam um. Então eu tenho que entender que eu tenho que ser um com o meu irmão. E o que que eu preciso para ser um com o meu irmão? Amar ele. E o que que é amar? Fala assim para o seu irmão: é uma decisão. Vira para ele e fala: é uma decisão. Vira para o irmão do lado e fala assim: irmão, eu tenho que te amar. Fala assim: eu tenho que te amar. Ou seja, não, fala assim, você fala que, lembra do Zagalo? Você vai ter que me engolir. Fala para ele: você vai ter que me engolir. Fala assim para ele: eu sou chato, mas eu te amo. Fala: eu sou chato, mas eu te amo. Isso, assume. Aí. Os irmãos estão entendendo ou não? Por quê? É esse o trabalho de Deus, do Espírito Santo, está aqui. Olha lá. Olha para sua esposa. Ela é um doce de pessoa. Olha para ela. Entendeu ou não? Mas tem crente que vai lá e fica chamando a esposa de megera. Aí pronto, Satanás ganha nessa. Em vez dele falar: meu doce querido, ele fala assim: oh, cobra. Pronto. Já está ajudando Satanás. Em vez de tratar a esposa, ou a esposa também tratar o marido como tem que tratar, cuidar, amar, independente, está naqueles dias lá. O marido às vezes também está naqueles dias, mas não sangra. Tá ou não tá também? Eu tenho os meus dias. Eu só não sangro. Mas eu tenho os meus dias também, eu reconheço. Aquele dia que nem eu me aguento às vezes. Os irmãos também têm esses dias ou não? Só eu? Aleluia, não estou sozinho. Ainda bem que tem um monte de coelho aqui. Todo mundo reconhece. Amém. Percebe? Então é isso. Porque Deus deseja que nós sejamos um. E o diabo fica trabalhando para a gente não ser um. Para falar assim, não. Ah, o pastor está falando do jejum. Não, pô, esse jejum não é nada. Não, querido. Peraí, se o pastor está falando que é bom fazer o jejum, peraí, ele está pensando no meu bem. Ele está pensando no meu bem aqui. Ele quer me ver transformado, cada vez mais quebrantado. Pô, vou dar uma chance lá, o meu líder está lá me ajudando para vir no jejum, para não faltar. Não, eu vou estar junto com ele lá, passar fome junto. Mas eu sei que eu vou passar pela prova dando glória a Deus. Amém. Então, irmãos, isso é igreja, é isso que Jesus tem ensinado. Então, é no meio do ministério dele, ele começa a fazer vários ensinos. E no final, as últimas palavras de Jesus. Jesus morreu, foi crucificado, passou 3 dias debaixo da terra, ressuscitou com as chaves do inferno e da morte na mão, e hoje tem autoridade. E aí, está lá em Mateus capítulo 28, versículo 18. Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 28, versículo 18. Final do ministério de Jesus, ele estava para ser assunto aos céus, ele vira para os discípulos e fala... Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. Olha, presta atenção. Esse ide, portanto. Porque foi-me dado toda autoridade no céu e na terra, agora vocês podem ir. No meu nome. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 14, abra lá. Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente, Marcos 16, 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Um parênteses aqui. O que que Jesus chamou a atenção deles? Por qual motivo? Incredulidade. Falta de fé. Lembra? Sem fé é impossível agradar a... Deus, Deus te ama incondicionalmente. Você pode sair daqui agora, matar uma pessoa, Deus continua te amando. Mas Deus está ele tá se agradando do que você fez? Não. Eu amo meu filho, eu entro na frente de um caminhão pelo meu filho por qualquer motivo. Entro na frente de uma bala pelo meu filho por qualquer motivo. Mas isso significa que em todo momento meu filho, quando ele apronta comigo, eu fico feliz? Mas muda meu amor por ele? Muda o que eu sinto? Eu vou deixar de pagar a escola dele porque ele aprontou? Não, eu continuo amando ele. Mas o meu filho, porque ele aprontou aquilo, ele me deixou triste. E como um bom pai, ele disciplina. E aqui você vê Jesus disciplinando os discípulos, porque eles não creram que as pessoas tinham visto ele. E você pode ver que no ministério de Jesus, Jesus elogiava quem tinha fé nele, e Jesus chamava a atenção de quem não tinha fé. Quais pessoas não tinham fé quando Jesus encontrava com elas? Os fariseus. Os fariseus achavam que Jesus era um embusteiro, um enganador. Mas tinha outros chefes de sinagoga que creram em Jesus, inclusive a filha de um, de Jairo, estava morta, e ele cria que Jesus era poderoso, tinha poder, ele era o filho de Deus. E Jesus foi lá e ressuscitou a filha de Jairo. Certa vez um centurião romano se apresentou para Jesus e falou assim: ó, não, eu não vou nem aí Porque ele, na verdade, ele mandou uma pessoa, ele não se apresentou para Jesus, centurião. O centurião mandou alguém falar com Jesus e disse: olha, eu sou homem e que ando debaixo de ordens, e eu, quando eu mando fazer alguma coisa, faz. E eu creio que se você falar agora para o meu empregado, para ele ser curado, ele vai ser curado. Jesus falou assim: nem Israel vi fé desse jeito. Jerusalém, desculpa. Nem Jerusalém vi tamanha fé. Ou seja, o cara era um centurião romano, não era judeu e tinha fé, tinha mais fé que as outras pessoas. Jesus elogiou, Jesus se agradou disso. Quantos estão me acompanhando? Então o que agrada ao Senhor é nós termos fé nele. E o que desagrada a Deus é quando nós não temos fé. E Jesus chama a atenção dos discípulos nisso. Mas continuo. Porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém. Ou seja, no início do ministério, Jesus está falando o quê? Ó, fui chamado para curar, fui chamado para libertar, fui chamado para levar as boas novas. No meio do ministério, Jesus ensina todas as coisas para nós sermos transformados, mudados. E depois, no final do ministério, as últimas palavras, as primeiras palavras e as últimas palavras são o quê? A mesma coisa. Vai curar, vai libertar. Onde vocês impuserem as mãos, pessoas serão curadas. Tenha fé. A hora que você disser o meu nome, vão ter que meio, porque agora eu carrego as chaves do inferno e da morte, tem autoridade no meu nome. Por isso que quando você fala no nome de Jesus, incomoda as pessoas. Você já percebeu isso? Você pode chegar, tá falando assim, Deus para cá, Deus para lá, mas na hora que você fala Jesus, o negócio já fica, já começa a manifestar, começa a pôr a mão para trás. Por que isso? Por que isso? Por causa do nome. O nome de Jesus tem poder. E você, sabendo que tem poder, você fala: tem poder. E agora eu declaro, por esse poder, por esse nome, por o que foi feito na cruz, eu declaro que você é curado agora em nome de Jesus. Eu declaro o poder de Deus agora na sua vida em nome de Jesus. Eu declaro a vida de Deus agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Por causa desse nome. Porque você carrega esse nome agora. Agora, quando os demônios olham para você, não olham mais como Marcelo. Olha, eu como filho de Deus, que carrega o nome, que carrega o Espírito Santo. Eu e você somos esses, que carregam o Espírito de Deus, que carregam o nome de Jesus. Nós não somos mais, nós somos cristãos. Nós somos filhos de Deus. E aonde quer que nós fomos, e nós abrirmos a nossa boca, e nós falarmos de Jesus, as trevas têm que tremer. E vai começar hoje aqui. Quero chamar a equipe de louvor. Quero pedir que você fique de pé agora e se junte com a sua célula. E vocês vão orar agora pela sua célula. Vocês vão começar a declarar agora. Pode apagar a luz também. Vocês vão declarar agora sobre a sua célula, sobre cada uma das pessoas, cada dificuldade que elas tiverem. Vocês vão orar agora e vão chamar a existência ao poder de Deus. Vão chamar a existência à vida de Deus agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus. E pessoas vão ser curadas. Problemas que estão se arrastando não vão mais se arrastar. Porque é o poder de Deus. A unção do Senhor. Eu declaro agora que pelo nome do Senhor Jesus Cristo, sua vida não vai ser mais a mesma a partir dessa noite. Que você vai ter experiências com o Senhor. Que vocês vão ser sarados em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Comece a orar, põe a pessoa, depois pergunte para ela, põe ela no meio, impõe as mãos. Se tiver muito grande, coloca homem com homem, mulher com mulher. Façam dois grupos, não fica muito grande não. Divide aí. multiplica, na verdade. Devagar. Só abaixa um pouquinho, ó. Abaixa um pouquinho. Se tiver muito grande, separa. Faz dois grupos, de mulher e de homens. E declara: poder de Deus, unção de Deus. Para vocês terem qualidade de oração, tempo de oração. E declare, pergunte qual é a necessidade.
No nome de Jesus.